E o primeiro assunto em destaque no jornal nesta manhã de quarta-feira são os efeitos da pandemia sobre o agronegócio. A gente quis se debruçar sobre esse assunto, então nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de pesquisadores do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ, que é a Escola Superior de Agricultura, da USP. Eles avaliaram os principais impactos da pandemia de coronavírus sobre o PIB do agronegócio e o mercado de trabalho do setor. A gente sabe que o agronegócio tem uma força grande, tem um peso muito grande, mas há sempre alguns setores que são mais dependentes da demanda doméstica. E a gente quer saber que setores são esses e em que nível eles serão atingidos em função desta pandemia, deste freio tão brusco, né, na produção econômica. Eu converso sobre o assunto com a pesquisadora do CEPEA, da ESALQ, a Nicole Renaud. Tudo bem, Nicole? Bom dia.
Olá, Roxane. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Claro que os diferentes setores da economia terão diferentes impactos em função da crise, apesar de do efeito ser generalizado, não é? Indústria já vinha com seus problemas, comércio e serviços brutalmente afetado pela redução da demanda. E o agronegócio? O que, vocês puderam até este momento, porque é claro que isso é dinâmico, vem mudando semana a semana, o que até o momento vocês puderam perceber?
Roxane, até como você colocou bem, eu acho importante reforçar, né, que os mercados agropecuários, eles já são em situações normais, incertos e voláteis. Então, nesse cenário, né, que é uma crise sem precedentes, a incerteza se elevou para um grau altíssimo. Então, todas essas perspectivas que nós fizemos são baseadas em informações que a gente tem agora e isso pode mudar rapidamente. Então, é preciso haver um acompanhamento quase diário dessa situação. Até o momento, o que o objetivo dos estudos do CPEA, né, que a gente quis fazer é o seguinte: o corona, ele afeta vários agregados, né? Então, a demanda interna, a demanda mundial, a taxa de câmbio, e como cada setor depende de forma diferente desses agregados, eles vão ser afetados de forma diferente também. Alguns setores estão numa situação bem mais crítica, em outros, o cenário, apesar de incerto, não está dos piores. Qual que é o, assim, de uma forma sumarizada, a nossa conclusão? Os setores, as exportações estão indo bem, né, e estão sendo favorecidas pelo atual patamar do câmbio. Então, os setores que dependem da demanda doméstica, eles provavelmente vão ser mais afetados. Entre esses setores, né, fazendo mais uma desagregação, afunilando mais essa análise, os mais afetados são aqueles que vendem produtos que não são essenciais, né, de alimentação, produtos que têm um valor agregado maior, né, dado que o governo está atuando, né, fornecendo uma renda mínima para as famílias e que as pessoas em geral continuam se alimentando, aqueles produtos essenciais, muito básicos da alimentação, eles também tendem a não ser muito prejudicados. Pensando, então, nisso, né, que a gente, os setores mais vulneráveis são aqueles que dependem do poder de compra do brasileiro, principalmente aqueles que não são alimentos essenciais, o que o CPEA mapeou como setores que podem ser mais vulneráveis são, né, a parte de leite e derivados, apesar do leite ser essencial, a parte de queijos e iogurte já é um alimento que o brasileiro pode abrir mão, né, se a renda apertar muito. Isso acaba se refletindo da indústria para o produtor, então o leite também fica numa situação difícil. Hortifrutícolas, né, principalmente os que são muito perecíveis, que estão com alguns desafios aí em termos de logística, a mudança na forma de consumo, né, não só a diminuição da demanda, mas a forma como as pessoas consomem está diferente. Então, os produtos mais perecíveis também têm uma dificuldade maior para se adaptar. Um setor que está sofrendo muito é o de floricultura e também o de biocombustíveis, né, que tem sido afetado. A gente pode até falar mais sobre isso depois, por um choque duplo, né, pelo corona e mais pela questão do preço do petróleo em queda. E, além disso, algumas agroindústrias, como, né, que também fazem parte do agro, muitas vezes as pessoas esquecem, mas a parte de têxtil vestuarista, né, que processa ali o algodão, a parte de calçados, de couro, de móveis, de madeira, essas indústrias já vem em dificuldade e essa situação pode se agravar agora, diante da pandemia. No segundo estudo, qual foi a ideia? A gente mapeou, então, setorialmente, E como isso vai se refletir em termos de PIB e de mercado de trabalho? Não sei se você tem alguma dúvida específica ou se eu comento de uma forma geral.
De forma
Tá.
geral, haverá uma diminuição, quer dizer, o impacto será grande no PIB desse ano do agronegócio?
As perspectivas, né, nesse momento são de um impacto mais preocupante no mercado de trabalho do que no PIB, né? E por que isso? Os setores que têm peso grande em PIB não são os mesmos que são os grandes empregadores do agronegócio, né? Dando um exemplo, né, um exemplo extremo para a gente entender melhor. A soja, ela tem, o que acontece com a soja impacta muito o PIB da agricultura. Em termos de emprego, a soja não é uma grande empregadora, né? É uma cultura altamente mecanizada, muito intensiva em capital. Então, o que acontece com a soja não impacta tanto o mercado de trabalho, mas impacta muito o PIB. Então, o que nós fizemos foi olhar esses setores que estão com perspectivas ruins, e eu acabei não comentando, né? Mas com perspectivas boas, ainda estão a parte de carnes e de grãos e café, por exemplo, né? Que são. Produtos que podem ser beneficiados com as exportações, que estão indo bem, né? E apesar, mesmo a demanda mundial ficando menos aquecida, as exportações estão indo bem e esses produtos estão sendo favorecidos pelo patamar do dólar, né? Então, se a gente olhar para o PIB, carnes, grãos e café são muito importantes, né? Bom, então, além de carnes, de grãos, né, do café. Olhando para a agroindústria, nós temos, por exemplo, móveis de madeira e papel e celulose, que são muito importantes no PIB. Para o mercado de trabalho, se a gente olhar para as principais culturas em termos de geração de emprego, não são aquelas mesmas que geram o PIB, né? Que seria soja, milho, café e algodão. É 60% dos empregos, eles estão pulverizados em várias culturas menores, né, em termos de valor de produção, mas que são muito importantes em termos de pessoas ocupadas e, inclusive, compostas por muitos estabelecimentos de menor porte, que também são vistos como, né, aqueles mais vulneráveis. No mercado de trabalho, a indústria têxtil, de vestuário, de calçados, é uma grande empregadora. Ela tem mais peso em termos de emprego do que de PIB. E é uma indústria também que, como a gente mencionou no começo, está muito vulnerável à crise, porque é um produto de valor, né, mais valor agregado, não é um produto essencial e essencialmente dependente do mercado interno. Então, considerando o balanço das forças, a produção agropecuária vai bem. Principalmente para as grandes culturas, a gente não espera uma mudança grande de demanda, né? Eles estão exportando bem. Produtos essenciais vão continuar sendo consumidos, então, para PIB, se espera um resultado satisfatório, considerando o cenário da economia, que é, né, de retração generalizada, né? Dia a dia, a gente vê as estimativas piorando, né? Sendo rebaixadas. Então, para PIB do agronegócio, o cenário não é tão preocupante, porque para essas grandes culturas e atividades do PIB, as perspectivas não são ruins.
A preocupação é realmente o trabalho, né? O trabalho para alguns setores, como você vinha destacando. Agora, disso tudo dependerá o tempo em que a produção estará ainda trabalhando, mas com esse freio, né, do afastamento das pessoas, da quarentena. Depende disso também, é uma dúvida minha. E que peso tem esse outro fator importante que você falou, que é a cotação do dólar?
Olha, depende totalmente, né? Esse período, o período de lockdown é o máximo, né? De que os setores muitos da agroindústria, por exemplo, não estão nem atuando. Os alimentos essenciais continuam sendo distribuídos. Não, a gente não está ouvindo muito sobre problemas de abastecimento, mas para a agroindústria, para a demanda, o maior choque é agora, então, no período de isolamento, né? Quanto mais esse período durar, com restrições severas à mobilidade, pior. Tanto para o emprego, inclusive podendo chegar a comprometer o desempenho do PIB, né? Se a agroindústria for muito prejudicada nesse período. Mesmo depois, né? A expectativa é que quando acabar esse período de isolamento maior, não vai haver uma retomada rápida, né? De demanda. Então, depois disso, ainda assim, os setores vão continuar lidando com alguma dificuldade até tudo se normalizar. Então, depende desse período de isolamento mais intenso, mas depois disso também a retomada não deve ser tão rápida.
E o dólar?
Bom, o dólar favorece muito a receita dos exportadores, né? Então, o que parte das perspectivas boas para o PIB, que é o que a gente está olhando para esses produtos exportáveis, né, como a soja e as carnes, que são fortes em exportação, parte da perspectiva boa é pelo elevado patamar do dólar, que naturalmente a gente tem uma retração da demanda mundial, é uma queda dos preços internacionais de commodities, mas essa transmissão para o preço doméstico acaba não sendo completa por causa do dólar em patamar elevado. Então, o dólar elevado, né, é essencial para essa perspectiva, digamos, positiva para o PIB. Ele tem um impacto em custos, né, que isso vai pesar principalmente na próxima safra ou na próxima avaliação de PIB. São as culturas que estão negociando agora por insumos. Mas, em geral, os estudos do CPEA mostram que o dólar elevado, ele acaba tendo um efeito que é mais positivo do que negativo, né? Ele favorece a receita do exportador, ele pesa em custo também, mas no balanço acaba sendo positivo para a agropecuária.
Agora, Nicole, é claro que nós estamos aqui, o nosso foco é a produção, os setores do agronegócio, a agroindústria, mas não posso deixar de falar sobre o ponto de vista do consumidor, duas preocupações. Uma é sumir o produto, por exemplo, né? Desabastecimento, você já disse que vocês não têm recebido notícia disso. Alguns setores frearam completamente, quer dizer, pararam de produzir, e isso pode levar mais à frente alguma questão sobre desabastecimento. E relacionado a isso, a questão do preço. A gente sabe que, né, se tem produto demais, o preço cresce. Se tem produto de menos, se falta produto, o preço se eleva. Então, em relação a essa preocupação.
Olha, como você falou, realmente a gente não está ouvindo muito sobre desabastecimento, né? São casos pontuais e que o governo está atuando, o Ministério da Agricultura está bem ativo nesse sentido, acompanhando. Uma preocupação que foi relatada para mim pelos especialistas de hortifrutícolas do CPEA, né, que é uma produção basicamente contínua ao longo do ano, é que pode acontecer de, nesse momento de incerteza, né? Eles passaram por alguns problemas logísticos, são produtos perecíveis, então folhosas, né? Produtos muito perecíveis passaram por alguns problemas. Esse momento de incerteza pode sim acabar diminuindo a produção nos próximos meses, né? Mas por enquanto não foi relatado e não parece que vai haver um problema de desabastecimento. E em relação aos preços, por enquanto, até março, né, a gente teve um efeito de aumento dos preços de agropecuários. E é refletindo com a insegurança, o consumidor naturalmente não sabe bem o que fazer, né? Ficou preocupado com o desabastecimento, teve um excesso de compras em supermercados. Então, várias situações pontuais, né, de abastecimento de estoque de carnes e de outros produtos levaram a uma elevação de preços nesse primeiro momento, o que, né, é sentido na inflação para o consumidor, mas as perspectivas para médio prazo são ao contrário, né, de que os preços fiquem até em patamares mais baixos.
Uma boa notícia, pelo menos sob esse ponto de vista, né? Porque a preocupação é generalizada, sem dúvida, com o tempo que essa restrição vai durar, né? E o impacto, como a gente disse, vai depender disso, especialmente disso, né? Do tempo, que a gente sabe, como enfatizou a pesquisadora, que mesmo que volte até que se restabeleça o ritmo normal, ainda vai um tempo. Vamos continuar acompanhando, né, Nicole? E, obviamente, vocês, isso tem sido um esforço permanente nas diversas áreas, nessas análises que vocês têm feito, e isso vai mudando semanalmente, né?
Semanalmente, até você mencionou agora, eu acho importante a gente trazer isso de volta, né? Que depois do período de isolamento, as coisas não vão mudar para muito boas rapidamente, né? E o Brasil já vem de uma situação ruim há muitos anos, então é diferente de alguns outros países que estavam indo bem, estão com o enfrentamento, né, difícil da pandemia do corona, mas o Brasil já vinha, né, de um período de recessão e com retomada muito lenta, que é a mais lenta da história do Brasil, a retomada atual da recessão. Então, o poder de compra do brasileiro já estava comprometido. Isso vai se deteriorar, né, durante esse período de lockdown. O governo naturalmente pode amenizar um pouco essa situação com os pacotes de ajuda, mas depois disso, a indústria e o comércio, eles vão, né, se deparar com um cenário ainda devagar, não vai ser algo que vai mudar rapidamente. Então, A situação é que o governo seja eficaz no que está fazendo, né? E que a gente continue acompanhando de perto para ver se tem algum setor mais vulnerável, alguma situação que merece atenção.
Eu conversei com Nicole Renaud, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Esalq USP Piracicaba. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Nicole, e conversaremos oportunamente.
Eu que agradeço, até mais.